dando sequência à série aqui dentro do Jornal da USP no Ar, em que estamos analisando, discutindo os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Nós vamos analisar hoje o quarto objetivo, que trata de educação, ou de todos os níveis educacionais, desde a primeira infância até a vida adulta, tem como uma das metas garantir que a educação seja viável para todos, especialmente sem discriminação de gênero. A gente sabe que em muitos lugares as meninas são prejudicadas no seu desenvolvimento educacional, e aí nós estamos falando mundialmente, né? Em comparação aos meninos, porque elas ou são proibidas de estudar ou acabam tendo que cuidar das famílias, gestação precoce, casamento, enfim. Muitas vezes as meninas deixam de ter esta importante oportunidade e está aí entre os principais objetivos de desenvolvimento dos países. E nós vamos conversar, como sempre, aqui com a presença do professor Marcos Buquerijo, do IEA. Bom dia, professor.
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Tudo bem. E um convidado especial. Hoje é o professor Luiz Bevilacqua, mais uma vez aqui participando do Jornal da USP no Ar, professor visitante do Instituto de Estudos Avançados, ele que implantou o elogiado projeto acadêmico da Universidade Federal do ABC. Bom dia, professor Bevilacqua.
Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bevilacqua.
Um abraço para vocês. Estou aqui, Marcos, tudo bom?
Obrigada, professor. Educação é dos temas mais importantes para a sustentabilidade e desenvolvimento de um país, professor Buquerijo.
Alguns dos objetivos eu considero como objetivos transversais, né? Sem os quais os outros objetivos não vão funcionar de jeito nenhum. E esse é um deles. Por isso a gente convidou um dos melhores no tema, né, que obteve grande sucesso com a Universidade Federal do ABC e que conhece profundamente a educação. Bevilacqua, muito obrigado por nos atender. Eu começaria perguntando para você, nesse objetivo 4, a gente tem uma série de sub-itens, né, e alguns deles tão relacionados com a parte de gênero, como a Roxane já colocou, né? A gente vive numa época em que as nossas mães não tiveram tanta chance de estudar ainda, né? Muitos de nós, as mães estudaram mais tarde ou nunca estudaram, né? As mulheres atualmente estão tendo essa oportunidade, mas como é que você vê isso?
Olha, isso já foi um problema mais grave no Brasil, mas eu tenho visto que há uma tendência para melhora, viu? Essa questão de gênero. Eu acredito que em certas áreas, inclusive, né, se você olhar nas áreas médicas, né, começa a haver até uma predominância de mulheres, né? De modo que eu acho que, do ponto de vista universitário, né, isso está bastante mais equilibrado. Com relação à geração de emprego, é que me parece que ainda há certa discriminação em termos, inclusive, salariais, né? Quer dizer, em certas profissões e certos contratos, enfim, homens e mulheres não são equivalentes, né? Em geral.
E você acha que isso está relacionado com a educação, Bivi?
Eu acho que sim. Eu acho que a educação, a tradição ainda que permanece esse ranço, sabe, o Marco, na nossa cultura. Mas, veja, eu não vejo isso como talvez um dos maiores problemas aqui do Brasil, não. Eu acho que a tendência é melhorar. Não vejo uma grande reação, não é, do povo em geral, a não ser de certas, sei lá, tendências aí esquisitas que começam a aparecer. Mas eu acho que isso não representa, na realidade,
não seria, vamos dizer, não, já foi prioridade, continua sendo uma prioridade, mas a gente poderia pensar em outras. Que outras que você listaria?
Eu acho que sim. Mas eu pensaria, uma das prioridades, um dos pontos importantes é o seguinte: é a velocidade com o qual o conhecimento avança. Uhum. Como as coisas se alteram tão rapidamente na nossa sociedade, né, que isso pode ser até transferido para a própria vida, a estabilidade da vida das pessoas, né, dos compromissos, inclusive. De modo que isso é uma coisa que me parece muito urgente, né? O conhecimento avançando, como as coisas também se envelhecem rapidamente. Me preocupa muito a questão dos estudantes, né, universitários, porque qual é a vida que eles pretendem? Quer dizer, qual é a resposta que a universidade pode dar ao futuro desses jovens, né? Eu acredito, inclusive, que a saída, né, dos estudantes da existência tem muito a ver com isso. Eles não veem no ensino universitário, mesmo talvez no ensino médio, mas conheço melhor o ensino universitário, né, uma perspectiva para o seu futuro. Quer dizer, o que, que eu estou fazendo aqui? O que, que estão me ensinando? Ou o que, que eu estou aprendendo, né? Então, me preocupa muito mais essa velocidade, quer dizer, a estabilidade do futuro, que, no fundo, vai acabar refletindo sobre nós mesmos, o que, que nós somos, né? O que, que nós podemos esperar da nossa vida, quais são os nossos compromissos? Será que os nossos compromissos são tão duradouros também?
Então, você acha que o Brasil tem uma visão hoje, que existe uma visão de para onde que esses estudantes poderiam ir? Quer dizer, qual é o mercado do futuro? Nós estamos preparando nas universidades, como você, por exemplo, você desenhou a UFABC, então você desenhou em que sentido? Como você viu esse futuro,
Marcos,
né?
Marcos, eu acho que nós não estamos fazendo isso, não. Eu acho que o Brasil está atrasado, sabe? Você veja o seguinte, hoje, o que, que está acontecendo? Para dar um exemplo bastante concreto, que é nessas áreas de engenharia, né? Há uma grande discussão sobre uma proposta do MEC para ensino de engenharia. Então, essas coisas não são levadas a uma discussão mais profunda com as universidades. Então, me parece que o MEC, com algumas pessoas, fazem um projeto de ensino de engenharia, e as universidades, então, dizem que não vão obedecer, fazem abaixo-assinados para aquilo que seja...
há uma desconexão, de né?
Total, uma situação muito grande, né? Então, agora, isso me parece o seguinte, quer dizer, nós estamos com o ensino, eu não falo só engenharia, quer dizer, ensino geral universitário, está muito calcado numa tradição que é centenária, entende? Que não pode, o mundo mudou muito. Então, nós temos que realmente ter uma revisão total da universidade. Eu não gosto de falar de ensino, porque hoje o aprendizado é mais importante do que aprender, é mais importante do que o verbo ensinar.
Uhum.
Onde todos aprendem, né? Os estudantes precisam ser convocados a dizer, olha, como é que vocês estão vendo o mundo? Eles não têm essa chance de responder, sabe? Se eu vou...
eles ficam numa posição passiva só recebendo informação.
É.
Isso, pois é. Então, eu acredito que precisa ser, a educação deva ser hoje muito mais liberal, no sentido de seguinte, bom, algumas coisas são básicas para cada atividade profissional, mas tem outras que os estudantes têm que ter a liberdade de escolher, né?
Uhum.
A formação precisa ser mais longa, quer dizer, se eles errarem, entre aspas, né? Bom, não era isso que eu queria fazer, fica mais um ano na universidade.
Uhum.
Qual é a diferença de se formar com 22 ou 23 anos?
É verdade.
Nenhuma, não é absolutamente nada. Agora, se eles se formam nessas grades curriculares, que para mim o nome é até apropriado, que são prisões, depois que se forma, para voltar para a universidade é um inferno. É uma dificuldade enorme. Então, a universidade tem que ser livre, não tem que ter essas coisas. 4, 5, 6 anos. Fiquem aqui o tempo que precisarem.
Uhum.
Escolham a vida de vocês, entendeu?
Agora, professor Bevilacqua,
mais aberto.
E os alunos chegam, essa é a minha questão aqui, com níveis muito diferentes na universidade,
isso.
Vindas de colégios diferentes,
isso.
Com aprendizagem diferente,
isso.
E os níveis são
isso.
Muito diferentes. Tem aluno que chega mal sabendo realmente escrever.
Né?
A verdade
escrever
é essa. Né? E como é que a gente faz quando chega essa turma toda tão desnivelada? Que impacto isso tem? Para a educação, tem tido
claro,
para a educação
claro.
No Brasil?
Claro que tem impacto, mas veja o seguinte, eu acho que aí esse é um problema que existe aqui no Brasil de uma maneira bastante grave, mas em outros países também é semelhante, viu? Nos países grandes, né? Os países pequenos são mais homogêneos, mas nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita diferença. Então, aí veja o seguinte, não se pode reduzir só a uma única solução, que não é só um único problema. Primeiro, o que nós valorizamos aqui no Brasil é o diploma, não é a competência. Segundo, alguém que faz um ensino técnico é considerado inferior. Não é inferior. O ensino técnico é uma outra opção de vida. Então é preciso valorizar o ensino técnico. Então, certas pessoas que não têm a inclinação, nem o gosto, nem o entusiasmo para certos tipos de atividades, quer dizer, mais teóricas, etc. Mas são pessoas que conseguem até, digamos, ter uma relação com equipamentos, com toda a parte de mais técnica de infraestrutura. Então, acho que esse é um problema. Veja o seguinte, os institutos de técnicos foram criados no Brasil recentemente, quase todos eles estão caminhando para se tornar universidade de pesquisa. Então, o que é? O Brasil só vai ter universidade de pesquisa?
Todo mundo quer ser universidade, né?
Todo mundo, mas por que, Marcos? Eu acho porque o diploma universitário, o seu diploma técnico, técnico, está errado, entendeu? Inclusive, eu vejo o seguinte, inclusive as questões salariais da própria universidade, salário, não, um técnico pode ganhar igual a um professor titular, desde
ou melhor, em muitos casos.
Né? Ou melhor. Eu ia dizer melhor. Tem um pouco tímido, ainda bem que você falou.
Os jovens precisam saber disso, né? Quando eles estão ainda, quando eles são jovens, né? Ainda, né?
Isso,
que existe
Marcos,
futuro nisso, né?
Você entra para uma profissão. Bom, eu tenho minha formação técnica, faço um concurso para ser um técnico administrativo ou técnico de laboratório na universidade. Sei que o meu salário vai ser, o máximo que eu conseguir chegar, vai ser sempre inferior a quem tem um diploma universitário. Uhum. Então, o que a sociedade está projetando? O que, que eles estão dizendo? Não, o técnico é realmente inferior, você não é capaz de ganhar tanto quanto o outro, porque o outro tem um diploma universitário. Está errado isso, entendeu? Então, enquanto a gente começar a dar essas orientações, enfim, essas sugestões de vida, vai ser muito difícil. Vamos valorizar, com relação aos Estados Unidos, por exemplo, eu tive uma ocasião lá, e numa universidade foi Georgetown, o primeiro salário era do reitor, o segundo era de um técnico em ótica, do departamento de física, porque se esse homem for embora, acaba.
Isso aqui geralmente vira escândalo, né, aqui no Brasil.
E eu queria investigar, exatamente.
Deixa eu voltar numa coisa aqui. Eu queria voltar um pouco nessa questão, que eu acho que é uma questão muito importante, que você comentou no início, da desconexão que existe entre o governo e a universidade.
Isso.
Que
a
universidade nunca está contente, o MEC faz os programas independentemente. Nós também agora estamos com esse novo sistema para o ensino médio.
Uhum.
E é a mesma coisa, o que eu ouço dos colegas é a mesma coisa, ninguém está satisfeito, mas isso não seria também porque a universidade está se comportando à margem da sociedade, a universidade não está mais dirigindo ou dando as opções de caminho para o futuro. Indo a reboque do que a sociedade quer de uma forma errática. Isso. A universidade não deveria se adiantar e colocar o panorama do futuro em termos educacionais e educar as pessoas para que elas tenham uma visão de futuro?
Tem, com certeza. Eu acho que a universidade ela está muito descolada do ensino médio. E eu tenho aí, inclusive, nessas propostas que a gente tem discutido aí na USP mesmo, aqui na USP, é o seguinte, veja a situação excepcional que a USP tem em todo esse panorama nacional, né? Veja o seguinte, as melhores universidades paulistas são estaduais, e do Brasil, né? A USP é a melhor universidade brasileira, depois tem a Unicamp, tem a Unesp, a Unicamp é a segunda, etc. Bom, então é um sistema estadual universitário fortíssimo, estadual, universitário. O ensino primário e secundário, estadual também. Então, há uma coerência, há uma conexão natural, porque você vai para os estados, as universidades são federais, o ensino municipal, estadual, não dá para conversar. Em São Paulo, dá para conversar. Então, é preciso que haja muito maior aproximação entre a universidade e o ensino médio, né? O ensino da escola média e primária. Agora, isso como precisa ser feito? A universidade tem que tomar iniciativa. Ela tem que abrir suas portas, começar a fazer muito mais interação entre o seu papel, aquilo que ela desenvolve e as escolas primárias e secundárias e para esse novo mundo, né? Na área de ciência e tecnologia, mais na área científica, quem fez isso muito bem durante muitos anos foi o professor Hamburger, né? Não sei se você lembra dele, o Ernesto Hamburger, aí do UFA, ele tinha ciência nas ruas. Né? Isso desmontou um pouco, é preciso retomar isso. Preciso... Né? E nas outras áreas também de letras, de literatura, a gente precisa saber que existem outras atividades humanas importantíssimas, nós precisamos conhecer
mesmo, talvez as sociedades científicas, né, Vivi, também elas possam se adiantar mais, reunir as ideias. O tempo passou muito rápido.
Passou rápido demais.
A Roxana já está me cortando aqui, ela está apontando o dedo com uma tesourinha aqui para mim.
O assunto é apaixonante.
O assunto é maravilhoso, né?
Importantíssimo para o país, importantíssimo.
Mas deu para ter uma ideia do desafio que a gente tem ainda pela frente.
Exato.
Professor Bevi Lacqua, muito obrigado. Obrigada por sua contribuição mais uma vez.
Obrigado, Bevi.
Muito obrigado, Marcos. Um abração. Tá?
Um abraço.